Tremaia. E começa agora o Jornal da Uma, com a edição do André Maia. E André, o primeiro-ministro vai ser mais rápido e criterioso a aplicar fundos europeus e avisa, esbanjar dinheiro para a fotografia não vale a pena.
É o que era Luís Montenegro, que destaca a importância da aplicação dos fundos europeus e deixa uma série de promessas. Pelo meio, repete também críticas ao governo anterior sobre a aplicação do PRR.
Ora, nós estamos num momento que é crucial. O país está, efetivamente, com uma capacidade de financiamento como nunca teve, do ponto de vista europeu, mas isso é uma oportunidade, mas é também uma responsabilidade. Porque se nós não aproveitamos esta oportunidade, nós vamos ficar ainda mais para trás numa Europa onde os outros também estão a ter a mesma oportunidade. Nós temos que nos autorresponsabilizar. Nós temos de saber aproveitar as oportunidades, todos.
As declarações de Luís Montenegro numa conferência de imprensa por ocasião do lançamento da primeira pedra do Parque da Cidade em Esposende, Braga. Luís Montenegro já tinha avisado que o PRR não pode ser desperdiçado e que é preciso rapidez. Agora repete as promessas. Para esta tarde está também marcada a apresentação da lista de candidatos da Aliança Democrática às eleições europeias. Vai ser em Aveiro, no encerramento da Universidade da Europa.
E o Chega vai apresentar um voto de condenação a Marcelo Rebelo de Sousa por traição.
Em causa estão as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a reparação às antigas colónias. Em comunicado, o Chega afirma que vai apresentar no Parlamento um voto formal de condenação já esta semana. O partido de André Ventura repete nesta nota que as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa são uma traição ao povo português e à história do país. O Chega vai também chamar ao Parlamento o ministro dos Negócios Estrangeiros. O partido quer que Paulo Rangel esclareça se há algum tipo de contactos a serem feitos sobre esta matéria com os Estados lusófonos ou algum pedido específico dirigido ao Estado português.
E André, Pedro Proença dá os parabéns a Vilas Boas pela vitória e elogia a dedicação histórica de Pinto da Costa.
É a reação do presidente da Liga Portuguesa de Futebol aos resultados das eleições. André Vilas Boas vence com mais de 80% dos votos contra os 19% de Pinto da Costa. Já Nuno Lobo teve apenas 53 votos. Em comunicado, Pedro Proença deseja votos de sucesso ao novo presidente, os Dragões. O presidente da Liga recorda ainda o percurso de Jorge Nuno Pinto da Costa à frente do emblema portista. Falando uma vida de dedicação histórica ao Porto e também ao futebol.
E o antigo vice-presidente de Pinto da Costa, José Guilherme Aguiar, lamenta que o dirigente não tenha tido a lucidez de sair no momento certo.
E diz que esse é o momento que marca o princípio do fim do reinado de Pinto da Costa. José Guilherme Aguiar considera que o líder portista, agora de saída, foi mal aconselhado nos últimos anos. Ouvido esta manhã na Rádio Observador, fala em aproveitamento das debilidades do histórico presidente dos Dragões.
Infelizmente, Jorge Nuno não teve a lucidez suficiente para sair no momento exato. Uhum. E não teve a visão, não teve para ver de quem se rodeava ou quem o rodeava e quem se aproveitava de algumas fragilidades que ele, a partir de determinada altura, fragilidades não falo fisicamente, uhum, mas fragilidades que ele, a determinada altura, passou a ter. Esse foi o princípio do caminhar para o fim de Jorge Nuno Pinto da Costa.
As declarações de Guilherme Aguiar na Rádio Observador esta manhã, isto depois de André Vilas-Boas ter vencido de forma esmagadora às eleições, conseguiu mais de 80% dos votos. No discurso de vitória, Vilas-Boas fala numa nova página na história do Futebol Clube do Porto e afirma: o clube está livre de novo. Quanto a Pinto da Costa, continua em silêncio, saiu do Dragão sem falar e até agora não há qualquer declaração oficial. Foi Vítor Bahia a reagir pelo agora ex-presidente, reconhece a derrota e diz que os sócios escolheram a mudança.
E André, recordamos agora o percurso de Pinto da Costa à frente do Futebol Clube do Porto.
Foram 42 anos, 15 mandatos e mais de 2.500 títulos. Vasco Malnato Correia.
Estávamos em 1962, quando um tal de Jorge Nuno Pinto da Costa chega à liderança da secção de hóquei em campo do Futebol Clube do Porto. Foi há 62 anos. Cedo começou a escalar no clube, foi diretor da secção de boxe, diretor do futebol, até que em 1982 é eleito presidente dos Dragões, mesmo sem nunca ter ambicionado lá chegar.
Calhou-me a mim, como podia ter calhado a outro.
Três anos depois, consegue o primeiro título de campeão e em 1987 chega o primeiro grande momento de glória.
Vai simular outra vinda, vai para a linha, o cruzamento do gol!
O Porto ganha a Taça dos Campeões Europeus pela primeira vez. Era o início de uma era dominadora no final dos anos 80 e 90, onde Pinto da Costa ganhou tudo o que havia para ganhar. Foi penta entre 94 e 99 e solidifica um estilo de guerrilha, sempre com o Norte versus Sul presente.
Porque acabo de ser avisado de que vem a caminho do pavilhão do Futebol do Porto a GNR, com o pretexto de que estará aqui uma bomba. Se estiver aqui uma bomba, eu espero que ela exploda.
Foi assim que Pinto da Costa reagiu à penhora do Estádio das Antas por dívidas do Futebol Clube do Porto ao fisco, numa luta contra o poder político que só acabou em 1998. Na década de 2000, o adversário foi outro, a Justiça, com o caso Apito Dourado, com Pinto da Costa a ser identificado em escutas com alegados pedidos de benefício aos Dragões.
Era preciso que os gajos fizessem o sumaríssimo.
Está bem.
Não é preciso a gente estar a queixar, não é?
Vou ver.
O caso coincide com uma das eras mais gloriosas dos Dragões. O Porto volta a subir ao topo da Europa, quando Pinto da Costa apostou neste homem.
E em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões.
José Mourinho ganhou tudo o que havia para ganhar, incluindo a Liga dos Campeões, e o Futebol Clube do Porto arrancou para mais um tetra no início do século. O denominador comum foi sempre Pinto da Costa, que chegou aos 40 anos na presidência com um olhar cada vez mais emocionado do passado.
Ao fim de 40 anos, ainda me emociono com a recepção fantástica, carinhosa, amiga.
Agora, 42 anos depois, mais de 2.500 títulos, 23 campeonatos e 7 troféus internacionais, sai de cena o dirigente desportivo com a maior longevidade de sempre.
Não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí.
Vasco Malnado Correia, com a vida e a carreira de Pinto da Costa à frente do Futebol Clube do Porto. Ora, é precisamente, novamente, para a cidade do Porto que vamos agora em direto. A nossa repórter Inês Cortês continua a ouvir opiniões sobre estas eleições. Inês, continuas no Café Velásquez, um café tradicional bem perto do Estádio do Dragão. O que é que te vão dizendo os habitantes da Invita?
Os habitantes da Invita vão-me dizendo que já esperavam que André Vilas Boas ganhasse, mas que não esperavam que fosse com uma percentagem tão grande. Ele que ganhou com mais de 80% dos votos e venceu em todas as mesas de voto. Comigo tenho Filipa Faria, portista, mas não sócia, trabalhadora do quiosque do Café Velásquez. Filipa, estava-me a dizer que já era hora de Pinto da Costa sair. Porquê?
Devido a todas as conversas que eu já ouvi aqui entre clientes e tudo mais, e na minha opinião, certos negócios no clube, aliás, toda, por exemplo, a SAD e tudo, havia muitas coisas que estavam mal. O Porto é dos sócios e, na minha opinião, já estava na altura de mudar de presidente, embora o Pinto da Costa tenha um feito enorme no clube e vai ser para sempre relembrado por causa de tudo o que fez. E é isso.
Agora, com André Vilas Boas na liderança, como é que acha que vai ser o futuro do Futebol Clube do Porto?
Não vai ser fácil, mas espero que os sócios tenham escolhido bem e que isto melhore a todos os níveis.
Obrigada. São as palavras de Filipa Faria, portista, mas não sócia, que trabalha no Café Velásquez, que fica perto do Estádio do Dragão. Mais logo vai haver aqui jogo com o Sporting.
É o clássico que pode ser decisivo nas contas do campeonato. A jornalista Inês Cortês, com as reações dos portuenses ao resultado das eleições do Futebol Clube do Porto.
Notícia de fecho do Jornal da Uma, teve edição do André Maia. À 1:30 temos mais notícias, outras notícias, aqui na Rádio Observador, já com Miguel Videira.